A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Olá, começa agora mais um Trilha das Artes, que hoje te convida a navegar pelos mares da criatividade e da fantasia. Quem vai nos conduzir nessa viagem ao som de uma trilha sonora incrível é o escritor, músico, jornalista e contador de histórias, Tino Freitas. Tino, alegria imensa te receber aqui no Trilha das Artes.
A alegria é toda minha, a gente poder ultrapassar os limites aí que o livro na mão, né, oferece e alcançar mais leitores. Muito bacana, vamos juntos.
Deixa eu falar mais um pouquinho sobre o nosso convidado. Tino Freitas tem mais de 40 livros publicados, que receberam prêmios como Jabuti, o selo altamente recomendável para crianças, além de integrarem seleções de destaque nacional e internacional. Com escrita sensível, criativa e muito bem-humorada, Tino explora temas que vão da curiosidade das crianças até questões sociais profundas, como a desigualdade e a democracia. E é justamente sobre essa habilidade quase mágica que eu gostaria de começar a nossa conversa, Tino. Como que você consegue tratar temas tão sensíveis sem perder a delicadeza e humor que tanto encanta as crianças e também os adultos?
Ah, mas aí essa pergunta que vale milhões, né? Acho que... Primeiro, obrigado aí pelo carinho das palavras. Eu, esse ano, celebro 15 anos de publicações, desde o meu primeiro livro, Cadê o Juízo do Menino? E acho que que me move muito tem a ver com... Eu sou uma pessoa que estuda bastante, gosto de estudar de forma permanente e tenho uma certa inquietude com esses espaços tradicionais de que a vida tem que ser assim, dessa forma. Eu gosto muito que a gente possa se movimentar, desde que a gente se movimente para o lugar que a gente deseja ou para um lugar que se espera ser o melhor lugar. E penso que a literatura, como ela é um agente de formação do senso crítico, seja da criança, seja do jovem, do adulto, quanto mais a gente lê, mais a gente tem possibilidades de ampliar o nosso futuro para uma coisa melhor. Ler faz com que a gente se aproxime das outras pessoas, para um diálogo. Ler faz com que a gente tenha condições de pensar em estratégias para o nosso cotidiano, né? Para essa coisa de que a gente vai encontrar ali quando abrir a porta e se deparar com a rua. O mundo não é só esse mundo das telas. Então, eu acho que uso um pouco dessa inquietação e do estudo para poder passear exatamente nessas formas que você falou. Eu venho do Ceará e trago do Ceará um pouco dessa veia humorística e acho que o humor é uma forma muito bacana e inteligente de se tratar também de temas mais profundos, mas também gosto de explorar temas não tão usuais e que algumas pessoas gostam de dizer que não são conversas para se ter com criança, embora eu acho que a gente pode conversar tudo com criança desde que você saiba como falar, né? Ter uma linguagem apropriada para chegar e ouvir também a criança e não só falar. Eu acho que a literatura propõe um diálogo. E a outra coisa que gosto de fazer muito é explorar o objeto livro. É um caminho que eu faço para que esse objeto também seja um importante condutor da narrativa. Então, às vezes, você vai fazer um livro que desdobra. Então, nesses três caminhos são os caminhos que eu me sinto mais instigado a criar, mas sempre com a ideia de que a literatura ele promove, mesmo quando é uma coisa divertida, fomenta o nosso senso crítico, seja do adulto, seja da criança. Essa é a minha ideia, o que carrego junto comigo com a literatura. Eu acho que é isso, é o que eu gosto de fazer.
E aqui no Trilha das Artes, a conversa é embalada por uma playlist especialmente escolhida por nosso convidado. O Tino Freitas caprichou e escolheu uma pérola para abrir a sequência. Palhaço, de Egberto Gismonti.
Yeah.
Roberto Gismonti, ouvimos dele Palhaço. Essa faixa faz parte do disco Circense, lançado em 1980. Tino, por que essa escolha, hein?
Eu tenho uma paixão muito antiga pelo Gismonti. Acho ele um artista de primeira grandeza. E ele foi, à época, nesse período, eu era ainda uma criança, mas escutava isso no rádio. E tem uma história muito legal que ele conta, que uma vez foi fazer um show no Circo Voador, e o Circo Voador lotado. E ele resolveu trazer a mãe e a tia para assistir ao show. E estava no auge dessa canção, desse disco do Circense. E o Circo Voador lotado, ele canta todas as músicas, menos essa que a gente acabou de ouvir, porque era a música do Bis. E aí ele sai e o público começa a cantar, né? Palhaço, palhaço. E a mãe dele fica tiririca, né? Fica irritada. Olha o respeito com meu filho e tal, não sei o quê. E, na verdade, o público estava pedindo para ele voltar cantando a canção, né? É uma canção que permeia e que, de vez em quando, escuto. É uma canção que me abre a cabeça para pensar na minha infância, às vezes, quando quero criar alguma coisa. Mas, sobretudo, é um pouquinho da gente se acolher embalado por arte. Gosto de estar cercado de arte, seja arte visual, artes plásticas, cultura popular. Eu tenho em casa sempre um carinho ligado com música, porque venho desse lugar também, que é a música.
A escolha é maravilhosa. E, Tino, agora eu queria voltar um pouquinho aos seus livros, né? Queria que você contasse pra gente como que você começou a escrever, como você entrou nesse universo infantil.
Eu venho da música. Em Fortaleza, trabalhei durante muitos anos tocando na noite. E na virada do século, em 99, eu escolho Brasília como a minha casa. Trabalhar com música, inclusive. Toquei também em vários espaços aí. Mas, por causa da música, eu fui convidado uma vez a integrar um projeto de leitura, que ainda acontece hoje na Ceilândia, chamado Roedores de Livros. Eu fui como músico, a minha função inicial era receber as crianças que chegavam, cada uma no seu time, uma mais com sono, outra mais elétrica, outra, né? E a música ajudava a deixar todo mundo numa mesma vibe, depois de uns 20 minutinhos, meia hora, para entrar a leitura. Depois tinha um lanche, depois tinha uma oficina, e depois aconteciam as leituras, as mediações, né? As pessoas liam para as crianças, e eu comecei a esticar o olhinho, assim, curioso, passei a me interessar por esse universo e experimentar fazer essa leitura com as crianças. E gostei muito do que fiz. Aprendi bastante, sigo aprendendo como ler para e com as crianças. E um dia eu fui picado aí pelo bichinho da curiosidade, com o desejo de que em algum lugar uma pessoa pudesse pegar uma história minha para fazer o que eu fazia e ler para uma criança. E motivado a isso, inspirado no meu filho Pedro, que foi uma criança bem danada, eu escrevi o meu primeiro livro, que é o Cadê o Juízo do Menino. Era, na verdade, a ideia só publicar o livro e matar essa vontade, seguir a vida como estava, né? Com a música, enfim. E no meio dessa brincadeira, o juízo me levou para lugares que eu não conhecia. E, de certa forma, me semeou aquele desejo de continuar, de pensar, será que eu tenho mais histórias para contar? Fui sempre um grande leitor desde pequeno e acho que isso, juntando a minha curiosidade natural, a vontade de estudar, eu gosto muito de aglutinar, eu gosto muito de estar junto, de pensar que sozinho a gente não faz muita coisa. É junto que a gente transforma o mundo. E essa ideia de que a literatura tem uma força transformadora, mas ela não passa somente por quem escreve a história, mas por quem escreve, por quem ilustra o livro, por quem publica o livro, pelo professor mediador, pelo leitor que está na última ponta, pelo pai, pela mãe, pelo avô, é um conjunto. E é tão bom fazer parte do grupo, e isso me incentivou a seguir escrevendo. E hoje, são 15 anos depois, muitos livros, eu parei de contar, porque acho que a gente contar livro diz algumas coisas estranhas da gente. É mais legal dizer, ah, tem um monte de livro e tem um que interessa, está valendo. Esse aí é o que valeu. É mais importante do que qualquer medição mais certinha e tal. Eu acho que livro é uma coisa do campo da emoção e não do campo da contagem.
Nossa, mas é tão bonito pensar no livro, né, como esse projeto coletivo, como você contou aqui pra gente, isso é muito lindo. Mas agora é hora da gente ir com mais música. A próxima escolha do escritor Tino Freitas é Feito em Casa, do pianista, tecladista e compositor Antônio Adolfo. Feito em Casa, de Antônio Adolfo, uma escolha do escritor Tino Freitas, nosso convidado de hoje no Trilha das Artes. Tino, você já disse que ler em voz alta para crianças é um ato poderoso. Como você, que também é contador de histórias, vê o papel da leitura compartilhada na formação de futuros leitores?
Bom, primeiro acho que é da maior importância. Nós somos feitos de histórias. E a criança, o contato que ela vai ter com esse livro, que é um silêncio, porque quando você ouve aquela história, você está se espelhando de certa forma. Só que a criança, ela não tem ainda esse. Ela tem as ferramentas, mas não sabe como usar para poder vivenciar isso na sua intensidade máxima. Então, o mediador, ele vem para ensinar a nadar. Vamos pensar que a gente está num clube e nesse clube tem duas piscinas. Tem uma piscina das crianças e a piscina dos adultos. A água dessa piscina é a literatura. Ela tem que estar numa temperatura massa para as duas piscinas. Ela tem que estar com cloro químico gostoso e tal. E no caso das crianças, ela precisa dar pé. Então, aquele bebê precisa colocar o pé ali e se sentir confortável, mas ela não tem ainda condições de tomar um banho na piscina grande. Mas os adultos, os pais, os mediadores, professores, avós e tal, eles entram na piscina da criança e ensinam ali essa criança, no seu cotidiano, no dia a dia, a nadar, até o momento em que juntos depois vão explorar a outra piscina. O papel do mediador é esse, é ensinar a criança a nadar. A nadar nesse universo da leitura, nesse mundo gostoso de se reconhecer nas histórias, encontrar as suas derrotas, encontrar os seus medos, vencê-los, saber que é possível, na fantasia, superar muita coisa do cotidiano, mesmo quando a gente não vive isso. Então, um bom mediador, ele descobre cedo que ser adulto ali naquele papel não é a coisa mais importante. O mais importante é quem está do outro lado, é a criança. Então, você vai dar voz à história, mas você precisa ouvir a história, ouvir o que a criança diz. Então, quando você termina de ler, numa boa mediação, você diz: e aí, você gostou? O que é que você achou e tal? E às vezes a criança vai dizer alguma coisa que é completamente diferente do que você, como leitor adulto, tem guardado consigo. O seu papel não é dizer: ah, mas está errado. Cada leitor tem a sua leitura. E aí você vai dizer: olha, mas legal isso que você viu, mas o que eu vi, ó, eu pensei de uma forma diferente. Então, estabelecer um diálogo, porque o diálogo vai fomentar uma outra coisa que a literatura traz pra gente, que é estreitar as relações. Então, você vai ter uma lembrança, uma memória do seu pai, porque o seu pai lia com você. Então, o mediador, ele tem esse papel de fazer o elo, apresentar, até que você tenha as ferramentas. Ah, eu tenho as ferramentas e agora eu aprendi com o mediador como usá-las. E aí a gente vai em frente. Essa criança se transforma no leitor e essa criança vai, com certeza, ser um agente transformador na sua casa, enfim, no seu bairro, quem sabe uma coisa que vá transformar o planeta. A gente acredita. É meio utópico, mas acreditar é tão bom, esse sonho gostoso me movimenta todo dia a pensar nas histórias.
Ah, claro, isso é o que faz a gente caminhar, né? Ô, Tino, eu queria pegar um gancho justamente no que você falou, né? A gente falou sobre essa formação de futuros leitores e pessoas que podem transformar o mundo que estão. Queria saber a tua opinião sobre o papel que a literatura pode ter justamente na formação de futuros cidadãos. E eu queria falar sobre dois livros específicos seus, Os Invisíveis e O que é Preciso para Ser um Rei, em que você fala sobre desigualdade social e fala também sobre exercício do poder, sobre a democracia. Como que você tem o feedback das crianças nessa troca com elas sobre livros com essa temática, por exemplo?
Olha, eu acabei de participar de um encontro virtual com crianças no litoral de São Paulo. A professora de uma escola pública leu Os Invisíveis com os quintos anos e foi um livro que mexeu muito com todos eles e eu tive o prazer de conversar um pouquinho, de contar essas histórias. Os Invisíveis, ele é uma parceria com o Odilon Moraes, o ilustrador. A gente chama esse tipo de livro ilustrado, porque ele tem uma interseção muito grande entre texto e imagem. Se você tirar as imagens do livro e ler só o texto, você não vai ter uma compreensão tão clara do que está sendo dito e vice-versa. São 16 frases o livro inteiro. Essas 16 frases, junto com as ilustrações, vão tirar a gente um pouco do lugar, porque é como se esse leitor que encontra o livro pela primeira vez, era como se ele fosse míope. Ele está no seu cotidiano ali, mas ele está precisando de um superpoder, que seria essa lente especial que fizesse você voltar a enxergar o mundo, e não só o que você acha que é o mundo. E essas invisibilidades, elas são várias. E no caso dos invisíveis, a gente vai falar da invisibilidade causada pela diferença social, mas a gente vai falar também da invisibilidade no trabalho, na invisibilidade da mulher no trabalho, inclusive na hora que ele encontra o amor, tem essa questão aí que aparece. A gente vai falar da invisibilidade da velhice, que é muito importante que a gente trate disso, porque o Brasil cada vez mais é um país onde a gente vive um pouquinho mais, então é preciso ter atenção para isso. O livro diz que era uma vez uma criança com um superpoder na sua família, só ele viu os invisíveis. Então a criança, ela ainda está livre dos preconceitos,
Ela ainda não
né?
precisa
Ela
dos
não.
óculos, né, para essa miopia que vem depois, né?
Sim, ela tá tudo tranquilo e o véu não apareceu ainda. Mas a gente vive nesse lugar onde, quando eu saio aqui de casa, o hall tá limpinho porque alguém veio aqui e deixou assim. Quem foi essa pessoa? Quem fez? Eu gosto muito de perguntar o nome. Em Brasília, tem uma revista chamada Traços, distribuída por pessoas em situação de rua. Elas passam por uma formação sobre o conteúdo da revista e vão vender a revista e ganham um importante percentual do valor da revista. Lá atrás, quando começou a revista, eu encontrei um desses vendedores. E quando eu fui comprar, ele disse: ah, obrigado, querido, e tal. Disse alguma coisa assim. Aí ele disse: querido, não. O meu nome é Fulano de Tal. E ele me atentou para uma coisa que é da maior importância. As pessoas em situação de rua, às vezes, passam anos sem ouvir o seu próprio nome. Entende? Porque as pessoas conversam: ei, sai daí, sei o quê. É uma forma. E eu chamo muita atenção para as crianças nas nossas conversas sobre os invisíveis, que saber o nome, perguntar o nome, chamar pelo nome. O nome é o que dá a gente uma característica, uma
A
identidade. A
identidade,
nossa
né?
identidade começa pelo nome. Então, ter Esse olhar aguçado para esses pequenos detalhes, eu acho que os Invisíveis, esse livro, ele ajuda um pouco a gente se perceber necessário de tomar essa vitamina, achar essas lentes de volta e aguçar o olhar para o outro. O que é preciso para ser rei? Eu preciso dizer que o meu pai morreu na pandemia, nos primeiros meses, e eu estava num processo de muita raiva por tudo que estava acontecendo. Papai foi uma vítima disso, como outras tantas pessoas. Então, fiquei muito sentido com isso. E um sentimento de tristeza, mas de muita raiva. E eu precisava dizer para as crianças algumas coisas que eram importantes. E eu estava aqui em Fortaleza e não tinha um violão perto. E eu consegui ligar, assim, aos 48 minutos para uma loja que atendia virtualmente. Encomendei um violão que chegou aqui no final da tarde. E aí, no dia seguinte, de manhã, eu abro o case, afino o violão, dou um acorde e vem para minha cabeça a ideia, né, de fazer uma canção para as crianças, para falar sobre o que é preciso para ser rei. E o rei não aquele rei do reino, mas o rei no sentido de qualquer pessoa que governa. Você pode governar uma casa, governar uma sala de aula, governar uma empresa e
Como
ser
exercer a
um
liderança
cara
sem
massa.
tirania, né?
Isso, pronto, resumiu tudo. E aí fiz a primeira frase, o que é preciso para ser rei? É muito mais que uma herança, tem mais a ver com confiança, melhor que ter é ter para dar. Ponto. Fiz isso, o telefone tocou, era o Léo Cunha, meu parceiro. E aí ele disse: O que é que você está fazendo? Eu disse: Estou fazendo música. Ele disse: Bora! E nós fizemos a canção. Então já convido o público que quiser ouvir depois, tem meu canal no YouTube. Quando terminamos a canção, o Léo disse: Olha, se a gente esticar um pouquinho mais a canção, a gente tem um livro. E aí eu disse: Olha, isso é legal, vamos fazer o livro. E eu acho que O que é Preciso para Ser Rei é um livro da maior importância, sem modéstia, junto com Os Invisíveis, junto com o Leila, que é um livro que escrevi e que aborda a violência sexual na infância. É preciso falar sobre isso para as crianças, para que as crianças entendam que isso é um crime e que elas possam verbalizar isso junto aos professores, junto a outras pessoas que possam ampliar um pouco a esse lugar da defesa.
E olha só a coincidência, né? A música que vem agora, ela também fala de questões sociais e de empatia, que é fotografia 3x4 do seu conterrâneo Belchior, né, Tino?
Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei, jovem que desce do norte pra cidade grande. Os pés cansados e feridos de andar légua tirana. E lágrimas nos olhos de ver o Pessoa e de ver o verde da cana. Esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos, depois sorria, examinando 3x4 da fotografia, estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. Pois o que pesa no norte, pela lei da gravidade, isso Newton já sabia. Cai no sul, grande cidade, São Paulo violento, corre o rio que me engana.
Tino, Belchior era cearense como você, mas você já contou da sua vinda para Brasília, cidade que te acolheu e que acabou inspirando também um dos seus livros, O Brasília de A a Z. Brasília é uma fonte de inspiração para você também?
Ah, Brasília é a cidade que amo. Eu acho que Brasília causa nas pessoas esse. Ou você gosta muito da cidade ou você não gosta. E quem não vem a Brasília e passa um tempo tem essa percepção de que é uma cidade onde existe só o lado ruim da política. Mas Brasília é muito mais do que isso. Brasília é uma cidade que tem os seus defeitos, como todas as cidades têm também, mas para mim, eu gosto de ir ao parque da cidade, eu gosto das pessoas, dos amigos que tenho. E eu queria muito. no Brasília de A a Z, dizer ao Pedro, meu filho, que ficou em Fortaleza, olha só, filho, essa cidade é tão gostosa, olha que história bacana que ela tem. Então, o Brasília de A a Z foi uma forma afetiva de apresentar Brasília às crianças. É um livro que tem mais de 10 anos publicado, a gente de vez em quando faz uma atualização nele, mas é um livro que ele segue aí emocionando os alunos da rede pública, da rede particular, da cidade, pessoas que chegam em Brasília com seus filhos, né, de mudança. Eu tenho uma paixão, e assim como o Belchior, que saiu, mas ao mesmo tempo não está na nossa trilha, mas eu sinto saudade do Ceará. Então, quando eu venho para Fortaleza, eu escuto o Ednardo dizer: faz muito tempo que eu não vejo o verde daquele mar quebrar. Então, eu sou hoje um cidadão de duas cidades que amo muito e que gosto de tê-las também na minha literatura, na forma como apresento um mundo mais acolhedor. Então, isso eu acho que a literatura tem esse papel de dizer: olha, vem cá, ó, vem cá, seja bem-vindo, né? É um pouco do que eu gosto de fazer.
E vamos fazer agora outra pausa na conversa com o Tino Freitas para conferir mais uma escolha musical dele. E olha o que a Nara Leão vai cantar para a gente.
Atirei o pau no gato, tô, mas o gato tô, não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Dona Chica foi à polícia, mas a polícia não prendeu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Tintolele.
Atirei o Pau no Gato, canção tradicional interpretada por Nara Leão, com arranjos luxuosos de ninguém menos do que Baden Powell. Que escolha, hein, Tino? Aproveita para falar para a gente sobre essa faixa e também sobre o seu lado músico e compositor.
Olha, eu acho que essa canção está num disco da Nara Leão chamado Meu Primeiro Amor. Esse disco, a Nara Leão conta que ela gravou com uma coletânea de canções que ela ouvia da mãe cantando para ela. Esse Atirei o Pau no Gato, você percebe, ele é bem diferente, não é? E ele tem uma letra que se estende além do que a gente conhece. Eu acho que algumas canções hoje não cabem mais, mas acho que não é o caso do Atirei o Pau no Gato. O Atirei o Pau no Gato é uma brincadeira, mas acredito que algumas outras canções elas já não caibam mais no universo do cancioneiro. A música é um instrumento que uso, primeiro para mim. Quando eu pego o violão, eu estou conversando comigo mesmo. Hoje já não faço shows, mas uso a música para brincar com as crianças. Brinco junto com elas e acho maravilhoso brincar junto. Então, a música é um complemento hoje importante do Tino, que é, em primeiro lugar, quando chego no hotel e diz assim: qual é a sua profissão? Eu coloco escritor. Mas a música está ali coladinha. Se eu puder ser escritor, músico, né? Aí vai mais um pouquinho. Mas a música vai comigo. E a culpa de tudo isso, de certa forma, é do papai, que um dia perguntou se eu gostaria. Então, a literatura também serve para isso, para que a gente possa dar às crianças a possibilidade de escolha. A gente poder escolher é de uma riqueza tão grande. Tem tanta gente que não pode escolher, que a vontade que tenho é que o meu trabalho, que o seu trabalho, que o nosso trabalho possa servir de start para que haja mais possibilidades de escolha para as crianças. É utópico? Eu acho que não. Eu acho que a gente pode sim insistir e conseguir fazer com que haja mais possibilidades de escolha.
Tino, a gente tem agora uma perguntinha marota de uma leitora sua de 8 anos. Vamos escutar.
Opa, vamos lá.
Oi, Tino. Aqui é a Nina. Eu queria te perguntar uma coisa. Cadê o juízo do menino?
Olha só, Nina, que presente, né? Esse juízo é uma coisa... Bom, eu gosto muito da ideia do menino que perde o juízo. De vez em quando ele vai ali e encontra, mas eu acho que deixar tudo muito ajuizado não faz parte da infância. A criança tem que viver essa infância plena. E uma das críticas que tenho a mim, aos meus colegas, aos editores, é que, por exemplo, quase não existem livros que retratam o momento mais supimpa, mais super que as crianças têm na vida, que é a hora do recreio. Por quê? Porque a gente pensa que a literatura está aí para ajuizar as crianças. Olha, deixa para ajuizar outra coisa. A literatura ela está ali para ser literatura, para ser liberdade, para ser um ponto de encontro de afetos entre pais, mães, professores, crianças, avós. Então, eu acho que a Nina está aí brincando muito bem com a coisa do juízo, e eu queria só dizer uma coisa. Eu guardo comigo uma lembrança que permeia sempre que pego o Cadê o Juízo do Menino, foi meu primeiro livro, e a primeira vez que fui em uma escola aí em Brasília. E no final do encontro, eu tinha que correr porque tinha outro compromisso. Aí uma criança, uma menina, me deu um pacotinho embrulhado assim, pequenininho, disse: Ó, Tino, para você. Aí eu peguei, botei no bolso, agradeci. Quando eu cheguei no outro compromisso, ali mexendo nas coisas, ah, vamos ver o que é que essa criança me deu. Quando eu desembrulhei, tinha um parafuso. Então aquela criança, metaforicamente, estava me dando seu juízo de presente. E guardo isso como uma das experiências mais bacanas que vivi ainda lá no primeiro livro. Vamos deixar um pouquinho frouxo esses parafusos aí de vez em quando, que faz parte da infância. Eu acredito muito nessa infância brincante, com respeito, claro, mas brincante. É preciso que a gente possa se divertir desde pequenininho para que a gente possa levar uma vida mais leve, talvez, à frente. É isso.
E sua última escolha musical tem tudo a ver com isso. A gente vai conferir agora a deliciosa Bernardo, de Márcio de Camilo, que musicou a poesia de Manuel de Barros.
Bernardo, já estava uma árvore quando eu conheci. Passarinhos já construíam casas na palha do seu chapéu. Brisas, carregavam borboletas para o seu paletó.
Tino, o poeta Manuel de Barros, que nunca perdeu esse jeito infantil de ver o mundo, ele é uma inspiração para você?
Aí, o Manuel de Barros, pelo amor de Deus, né? Para ser inspiração para todo mundo. Esse jeito que a gente tem de desconstruir as palavras, de dar um novo sentido ao que é concreto, o Manuel fazia isso de uma forma genial, magistral, singular, e é uma coisa que a gente tem que levar para a vida. Eu gosto de dizer uma coisa, não sei se cabe como um ponto final aqui. Quando a gente lê para uma criança uma história de fantasia, fantasiar é exatamente criar o que não existe. Quando a gente exercita a fantasia, vamos supor que a fantasia seja um músculo, a gente está exercitando a arte de criar o que não existe. E para para pensar, tudo que não é da natureza foi criado por alguém. Alguém fantasiou. Então, quando a gente lê e a gente desconstrói as coisas e a gente fantasia e a gente faz isso com uma criança, a gente está dando a oportunidade dessa criança exercitar esse músculo. E quem sabe essa criança cresça, uma criança mais leitora, com a fantasia ali a ponto de criar algo que não existe ainda, como a cura do câncer, como uma forma de tirar o plástico dos oceanos, uma mágica que faça ter uma livraria em cada município do Brasil. É tão forte e potente o que você faz quando oferece uma leitura para uma criança, a possibilidade dela fantasiar e criar o que não existe, que a gente às vezes se esquece disso. Esquece, não tem problema, mas lembra que é bom contar história junto. Isso é o mais legal de tudo. E se puder, a gente se encontrar aí no meio das histórias, que as minhas histórias possam estar juntos aí com vocês, que essas histórias possam seguir nas ondas do rádio e que a gente possa fantasiar e criar o que não existe para ser um mundo melhor. É isso que eu acredito muito.
Ai, Tino, que conversa deliciosa. Agradeço demais a sua participação e desejo ainda mais inspiração. Seu músculo da fantasia é super ativado, então que ele produza cada vez mais projetos incríveis para a gente aí.
Obrigado, vamos juntos.
Eu agradeço também a vocês, ouvintes, que nos acompanharam até aqui. O Trilha das Artes teve produção e apresentação minha, com sonoplastia de Alan Souza. Eu sou a Mônica Montenegro e na semana que vem estou de volta com mais um bate-papo imperdível com o grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.